Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Product on the Rocks. Para quem não sabe, eu sou o Martinho e por cá encontra-se também o Roberto, os vossos habituais anfitriões. Mas mais importante, temos hoje como nosso convidado o Tiago Sousa, o qual passa a apresentar. Com um perfil sólido em informática, incluindo trabalho e investigação, o Tiago Sousa tem um doutoramento em informática e leciona atualmente na FEUP essas mesmas matérias. Para além disso, descreve-se como um doer, tendo construído produtos para marketing digital desde 2014 e adotado posições de liderança em produto. Nesta posição, fez crescer a ShiftForward até ser adquirida pela Velocity, onde se encontra atualmente. Introduções feitas, vamos ao que interessa. Passo a palavra a Tiago para começarmos a falar sobre o assunto que aqui nos traz hoje, além do whisky, é claro.
Obrigado, Martim. Obrigado, Roberto, pelo convite. Antes de mais, permitam-me dar-vos os parabéns pela iniciativa. Tenho a certeza que este podcast há de ajudar muita gente a desbloquear o que é ser gestor de produto, numa altura em que, principalmente para pessoas com um background como nós três temos, pessoas de engenharia que muitas vezes gostam de dar o salto para outras aventuras, têm aqui perfeitamente uma posição que se alinha com o background deles. E que, de certeza, pode inspirar muita gente. O tema de hoje, vocês convidaram para inventar aqui um tema sobre o que é relevante nas equipas de desenvolvimento de produto. E eu não, antes de mais, quero fazer aqui um disclaimer. Eu não me considero especialista de forma alguma em desenvolvimento de produto. Eu tenho alguma experiência acumulada daquilo que tive que fazer, mas foi muito mais resultado de experimentação e muito dor de cabeça e muitas falhas que aconteceram ao longo do tempo, mas que acabaram por cada vez mais instanciar um conhecimento que hoje acho que já está numa fase um bocadinho mais sólida também, mas passou por muitas fases que se calhar depois podemos falar mais para a frente durante esta conversa, mas que o tema que eu acho que seria interessante nós conversarmos um bocadinho seria o porquê de ser relevante as pessoas terem um background de engenharia para uma posição de produto. Cada vez mais vê-se gente dos mais variedíssimos backgrounds. Aliás, nós na empresa também temos agora mais uma pessoa a trabalhar comigo que não tem qualquer background em engenharia. Eu não acho que isso seja proibitivo, mas claramente acho que para desenvolver produtos de software, ter algum conhecimento em engenharia é um ponto muito positivo. E porquê? Se nós formos a pensar, alguém que tem este tipo de background vai ter alguma sensibilidade que outras pessoas poderão não ter, que influenciam grande parte daquilo que é a responsabilidade do papel. Se nós formos a ver, quando estamos a pensar o que é um produto deve fazer, nós, enquanto gestores de produto, temos duas responsabilidades. A primeira é, efetivamente, dar resposta ao que é preciso, fazer o produto funcionar. Entender quais são os requisitos, entender como é que os vamos resolver e entender depois se, efetivamente, a solução que encontramos vai conseguir adicionar valor de forma a trazer-nos clientes para dentro de casa, ou manter os clientes, ou evoluir a qualidade do nosso produto, etc. E há aqui uma parte no meio que nós não falamos nesta descrição do que é uma pessoa responsável pelo produto, que é pensar como é que o produto é feito. Tipicamente, na maior parte das equipas, essa responsabilidade é descartada na equipa de engenharia e a equipa de engenharia depois pega nisso e tem que se desenrascar a tentar dar resposta àquilo que a equipa de produto pensou. O que é que eu acho que pode acontecer aqui, e que felizmente, ou pelo menos no meu caso, isso tem acontecido assim, e eu acho que funciona mesmo muito bem. Se a pessoa de produto conseguir sentar à mesa com a equipa de engenharia a discutir o que é que são os requisitos e explicar à equipa de engenharia o que é que são os requisitos, ganha-se logo aí uma coisa excelente, que é a equipa, quando for desenvolver o produto, vai estar muito mais motivada a implementar as funcionalidades porque entende o porquê de estar a fazer as coisas. Uma das coisas que eu acho que é um problema, e aponto o dedo a mim próprio porque no passado já cometi esse erro, é descrever funcionalidades, usar uma plataforma qualquer, um GitHub ou um Product Planner qualquer, para encaminhar essas funcionalidades para quem as vai implementar e desresponsabilizar a equipa do produto depois de como é que vai ser feita a implementação. Portanto, aqui é a primeira mais-valia, ter a capacidade de conseguir conversar com a equipa de engenharia sobre o que é que deve ser feito numa linguagem que eles entendam, que não seja puramente negócio, mas trazer alguma componente de negócio e explicar também do ponto de vista de expectativa do cliente o que é que o produto deve fazer, eu acho que isso traz pelo menos aqui uma motivação extra para realmente fazer esta implementação de uma forma mais motivada. A outra mais-valia é a própria pessoa de produto, se tiver este tipo de background e conseguir conversar numa linguagem que seja a mesma da equipa de engenharia, vai conseguir ajudá-los a tomar decisões que se calhar vão se tornar o desenvolvimento mais eficiente. Há aqui um caso que é recorrente, pelo menos para nós, e eu também dou aulas na Faculdade de Engenharia e uma das unidades curriculares que eu leciono lá é o Laboratório de Desenvolvimento de Software, em que nós levantamos desafios de, basicamente, mini-produtos, quase provas de conceito que os alunos têm que desenvolver e que tipicamente se vê lá as mesmas falhas que muitas vezes se vê na indústria, que é, nós enquanto engenheiros queremos fazer tudo perfeito, sempre, à partida. E uma das outras, a segunda vantagem que eu vejo da equipa de produto conseguir falar com a equipa de engenharia numa linguagem comum, é conseguirmos entender a que nível é que nós devemos trabalhar de eficiência barra qualidade no produto, porque muitas vezes nós queremos simplesmente testar ideias e se nós conseguimos transmitir à equipa de engenharia que temos só de testar ideias e que precisamos só de um MVP para fazer uma prova de conceito para testar se aquilo funciona com o cliente, se calhar conseguimos poupar semanas a meses de desenvolvimento, que de outra forma, se nós formos só formalizar o requisito num documento e passar para a equipa de engenharia, eles provavelmente vão fazer over-engineer daquilo ou pelo menos vão fazer um produto com a qualidade que seria esperado para aquilo estar em produção logo à partida e vai-se perder aqui uma oportunidade de fazer uma prototipagem rápida. Portanto, eu vejo isso também como uma segunda grande valia. E a última é no processo contrário, é entender o que é que a equipa de engenharia está a fazer, quais são as dores que eles têm no processo de desenho do produto ou de implementação do produto, mais no nível de desenho da arquitetura do software, para nós entendermos do lado do produto o que é que nós podemos desbloquear para tentar maximizar a eficiência deles enquanto programadores. E eu posso, se calhar, dar alguns exemplos aqui em que nós, por exemplo, ainda este dia estávamos com alguns problemas de escalabilidade na forma como nós estávamos a gerir um determinado componente de uma base de dados e estarmos todos sentados à mesma mesa a discutir potenciais soluções, eventualmente chegou-se à possibilidade de resolver o problema com usando fecheiros de S3, portanto uma estratégia alternativa para aquela solução, que se a equipa de produto não conseguisse estar àquela mesa a entender a mais-valia e as vantagens e desvantagens daquela solução, se calhar a equipa de engenharia não ia ter motivação para tentar trazer estas soluções alternativas para problemas concretos, e tendo alguém da equipa de produto que consegue dizer, ok, isso não vai degradar a expectativa que nós temos do produto a nível funcional, e é perfeitamente uma solução viável para andar para a frente, consegue-se tomar decisões de uma forma mais ágil. O que é que vocês acham sobre isso?
Tiago, eu ainda bem que trouxeste este tema, acho que é um tema muito relevante. Eu concordo com algumas coisas que disseste, acho que não concordo com tudo. E vou tentar agora dissecar um bocado a tua intervenção e fazer-te algumas questões que eu acho que faz sentido aqui debatermos, porque isto é um tema que muita gente se luta muitas vezes quando está a começar neste papel. Eu tenho experiência de formar e de ajudar pessoas que não têm um background técnico a tornarem-se product managers e é quase a síndrome do impostor está lá muito presente, em que eles muitas vezes sentem que nunca vão conseguir ser product managers porque não têm esse background técnico que estamos aqui a falar. E eu sem dúvida concordo contigo. Que a aproximação de linguagem é fundamental, ou seja, se numa equipa as pessoas não têm um entendimento comum daquilo que estão a discutir, é muito difícil chegarem a soluções e a consensos. No entanto, eu acho que é muito relevante trazermos pessoas com backgrounds diferentes para o papel de Product Manager, porque muitas vezes precisamos de outras sensibilidades que não aquela, que não a técnica, para construir produtos de sucesso. Tenho tido experiência de trabalhar com pessoas que vêm de backgrounds como psicologia, marketing, gestão, design, e tornam-se excelentes product managers, muitas vezes até é porque têm uma sensibilidade diferente para entender as necessidades do utilizador final. Uhum. E era se calhar a primeira pergunta que eu te fazia, que é, na tua perspectiva, quais é que são os handicaps de um product manager que tem um background técnico? Se me podes listar algumas, porque eu pessoalmente sinto que tenho às vezes algumas debilidades por ter esse background. Uhum. E acredito que tu também possas sentir. Fala um bocadinho sobre isso.
Sim, eu posso apontar o dedo a mim próprio sobre os erros que eu acho que no passado já fiz mais de uma vez até, por causa de ter precisamente esse background. E um deles, muito claro, é o engenheiro em mim. O engenheiro em mim quer resolver problemas, sempre.
Exatamente.
E quando o problema aparece, ainda antes de chegar à equipa de engenharia e ser discutido com a equipa de engenharia, eu faço, ou muitas vezes tentei fazer tudo quanto era possível para que a solução do problema fosse aquilo que chegava à equipa de engenharia. O que é uma péssima abordagem, porque a equipa de engenharia está lá e tem skills, muitos deles são excelentes programadores, aliás, tenho uma equipa excelente, tenho muito essa sorte, ter uma equipa excelente de engenharia, e qualquer um deles é melhor do que eu a programar, sem dúvida nenhuma, são todos mesmo muito bons. Uma das coisas que eu muitas vezes tentei fazer foi tentar criar uma pequena prova de conceito de algumas coisas específicas, principalmente aquelas que são mais de código JavaScript, que o nosso cliente tem que pôr no site dele e como é que as coisas podem ser feitas, e levar já propostas de soluções para as nossas discussões, em vez de levar só problemas. Isso tem o primeiro problema de enviesar a discussão, logo à cabeça, porque eles já vão com... Já partimos a discussão de uma potencial solução, em vez de abrir simplesmente a discussão com um brainstorm de potenciais formas de resolver o problema. E a outra é que, efetivamente, a solução que eu levo às vezes funciona, às vezes faz sentido, outras vezes nem sequer é melhor. E eu cada vez menos tenho vindo a fazer isso, mas uma das coisas que eu notava era que quando a solução não era a ideal, muitas vezes íamos começar a discussão por entender, discutir porque é que aquela solução não era a ideal, em vez de tentar ir logo atrás de uma solução que fosse melhor. E outra coisa que também acho que é uma má abordagem por já tentar levar alguma solução, é que se a equipa de engenharia não estiver extremamente confortável com partilhar as suas opiniões, e isso acontece muitas vezes, pode enviesar, ou pode levar a que alguns desses membros são menos, estão menos confortáveis de partilhar as suas opiniões e estarem mais calados porque acham que aquilo que está a vir do produto não é uma sugestão só para desbloquear a conversa, mas é uma instrução sobre como é que o problema deve ser resolvido, o que nunca na vida, pelo menos para mim, se isso seria sequer execuível. Gosto sempre de levantar a discussão e entender depois em conjunto qual é que seria a melhor abordagem. Mas entendo que em alguns tipos de equipas em que as equipas estejam mais habituadas a serem instruídas em vez de ser partilhado com eles o problema, que possa bloquear um bocadinho essa discussão sobre como é que se pode resolver alguns destes problemas.
Uma das coisas que eu acho que é uma das grandes falhas a nível desse background técnico é que, pelo menos da minha noção neste momento, os cursos de engenharia informática não há praticamente nenhum foco sobre o utilizador. E, portanto, esta noção que nós temos que é a base de gestão de produto, de encontrar qual é o problema, não é assim tão fácil. Obviamente que há uma percepção de o que é execuível e como é que se pode atacar algumas coisas, que em alguns aspectos é benéfico, noutros concordo absolutamente com o que estavas a dizer, é extremamente negativo e enviesa a equipe, mas também, pelo menos eu sinto que as pessoas que acabam por ter este background têm uma dificuldade adicional no início, no contexto de entrevistas, de conseguirem separar completamente a sua opinião das necessidades do utilizador, ou seja, aquele contexto se calhar mais de investigação, que se calhar no teu caso, por exemplo, com a questão do doutoramento e tudo mais, permite já ter uma noção diferente, mas que eu acho que muita gente que se calhar acaba com uma licenciatura ou que acaba com uma profissionalização em nível de informática não tem as bases para ter uma perspectiva de extrair num contexto de uma entrevista que se calhar a comparação que o Roberto tinha feito com o curso de psicologia, já consegue ter muito mais. E, portanto, acho que acaba por ser uma das dificuldades que, enquanto gestores de produto, acabamos por ter também, com o background de informática face a outros backgrounds.
Sem dúvida. E tu levaste agora a discussão para um ponto que eu tenho uma opinião bastante forte, que é nós, enquanto engenheiros informáticos, não estamos minimamente instruídos, formados, capacitados para entrevistar pessoas, que é uma das capacidades são essenciais para uma pessoa que é gestora de produto. Depende também do tipo de produto que estás a desenvolver e da fase em que tu estás no teu produto, a relevância da capacidade de fazer ou não entrevistas, mas efetivamente uma pessoa que vem de um background, por exemplo, de psicologia, vem muito mais bem preparado para fazer testes, tanto quantitativos como qualitativos, do que alguém que faz simplesmente seja licenciatura, seja mestrado, seja uma profissionalização em engenharia informática, porque não vai ter essas capacidades, não vai treinar essas skills. E para falar, quando estamos principalmente a falar de produtos que têm uma componente de interação com o utilizador muito alta, por acaso não é o nosso caso na Velocity, essas skills são essenciais, porque senão a probabilidade de estarmos a desenvolver coisas que não vão ser bem recebidas ou não vão ser relevantes torna-se muito, muito alta.
Depois do intervalo, podíamos pensar numa abordagem diferente, que é, em vez de pensar como foco nas pessoas que têm background técnico, depois vamos transitar para as outras pessoas, mas como precisamos fazer um intervalo, e como desta vez é o nosso convidado que nos vai falar sobre o whisky, passo para ti outra vez, Tiago.
O whisky que eu estou a beber, e tinha que ter um porque isto é o Product on the Rocks, e portanto não faria sentido sem o whisky na mão, embora eu deixe de parte o gelo, porque isso é para quem não sabe o que está a fazer. E deixo isso para outras discussões, é um Balvenie. O Balvenie tem uma história engraçada para mim. Eu, quando acabei o meu mestrado, eu fiz a minha tese de mestrado na Fraunhofer, uma instituição de investigação internacional com escritórios cá no Porto, e ainda antes de, mal entreguei a minha tese, ainda tinha uns meses de contrato de bolsa com a instituição, mas fui convidado pela Shift Forward, que estava a aparecer em, se não me engano, julho de 2011, para ser o primeiro funcionário que a empresa iria ter na altura, e fomos sentar todos a tomar um café e beber um whisky na altura para decidir os termos desse primeiro contrato que eu tive a seguir à universidade, e esse café foi prendado também com um Balvenie, e portanto foi um whisky que para mim ficou na história, porque selou o meu primeiro contrato. Eu já não comprava um há muito, muito tempo, por acaso esta semana, ou semana passada, mandei vir um, e como vocês fizeram este convite, eu acho que fez todo sentido abri-lo para ter aqui uma história especial também para vos contar. Já agora, com curiosidade, toda a gente conhece William Grant, do Whisky Grant, eles têm dezenas de marcas de whisky. O Balvenie é uma dessas marcas e uma das primeiras marcas que eles fundaram em 1892, exatamente. E portanto, para quem quiser experimentar, é um bom whisky.
Nós, na primeira parte, acabamos por falar mais sobre as pessoas que têm um background a nível técnico, quais são as vantagens e desvantagens. Eu acho que acontece muito que, particularmente, quem não sabe bem em que área se encontra e começa a explorar a tecnologia, estando produto parece ser um ponto introdutório, uma forma de entrar nesta área de tecnologia, quando não têm contexto para fazer design ou quando não têm contexto para fazer a parte de desenvolvimento. Eu acho que uma das questões que podia ser interessante é como é que se pode tentar dar algum deste background mais formal, desta educação mais formal, para as pessoas que não a têm. Ou seja, geralmente eu acho que acaba por acontecer muito que as pessoas começam a procurar alguma informação na internet e acabam por encontrar cursos, vamos dizer, Python, cursos JavaScript, e tentam explorar ou aprender uma linguagem de programação. Pessoalmente, eu acho que isto não é a abordagem mais correta, mas não sei qual será a abordagem mais correta para dar as necessidades ou as informações necessárias para conseguirem entrar mais nessa ponte com os developers. Portanto, Tiago, tens alguma sugestão ou que tipo de informações é que tu achas que seriam ideais desta educação formal para pessoas que não têm esse background técnico? O que é que eles deviam explorar? Isto particularmente considerando que se calhar alguns dos nossos ouvintes estarão nessa posição.
Aquilo que eu acho que era extremamente importante de qualquer pessoa que tenha a intenção de mudar de carreira, seja para gestor de produto, seja para qualquer outra área, é primeiro entender o que é que alguém que tem aquele perfil, tem aquela responsabilidade, aquele trabalho, faz no dia a dia? O que é o trabalho? Para isso, na minha opinião, a melhor forma é tentar encontrar pessoas que são profissionais, bons profissionais na área, e tentar entender o que é que eles fazem no dia a dia, quais são as responsabilidades deles, o que é que eles gostam no trabalho deles e o que é que eles não gostam no trabalho deles. Porque não há trabalhos ideais. Tudo tem os seus altos e baixos, tudo tem as suas vantagens e desvantagens, e antes de alguém assumir a responsabilidade de investir numa nova carreira, deveria entender naquilo que se está a meter. Dito isto, eu acho que qualquer pessoa que vá mudar para uma nova carreira, em princípio está a fazê-lo porque entende o que é que aquela carreira é, qual é a responsabilidade daquela posição, ainda que possa não saber como chegar lá. Na minha opinião, a melhor fonte para nós aprendermos são as pessoas, pelo menos aquela que eu prefiro. Infelizmente também, esse é o recurso que é mais escasso, ou que é mais difícil nós conseguirmos ter pessoas que tenham disponibilidade para nos formar a ser bons profissionais na área em que elas são boas profissionais. Não tendo isso como, não tendo mentor, ou a possibilidade de ter um conjunto de mentores que possam levar a ser bons profissionais, e esses mentores, de certeza que não vão ser autónomos, também iriam dar uma série de recursos adicionais para ler, para ver, para ouvir, etc. Nomeadamente este podcast, tenho a certeza, no caso de produtos. O que eu pessoalmente gosto de fazer é de ler. E há um conjunto de livros que são essenciais para conseguir entender o que é que uma pessoa numa posição de produto deve fazer no seu dia a dia e ter estratégias para essa gestão de produto no dia a dia. Há outras coisas que também são interessantes e que há bocado nós estávamos a falar, por acaso, em Portugal há uma escassez muito grande, que é a formação na área de gestão de produto. Eu desconheço, vocês que estão a explorar a área mais do que eu, se calhar podem conhecer algum curso superior nessa vertente, mas eu desconheço completamente. Porém, há algumas ofertas online que são bastante interessantes. E eu, como vos disse no início desta conversa, eu não me considero especialista na gestão de produto. Muito do que sei foi por ter tido bons mentores e por ter lido e por ter experimentado e falhado muitas vezes. Mas uma das coisas que eu estou a fazer é um curso online de Stanford, chama-se Product Management, não podia ser mais explícito, e basicamente tem as várias etapas de o que é que um Product Manager deve saber fazer, desde entender qual é o ciclo de vida de um produto, entender como é que se identifica o problema e aonde e com quem é que se consegue identificar os problemas a serem resolvidos, como é que se desenham soluções, quem é que deve ser trazido para este processo de desenhar soluções, como é que depois se interage com a equipa de engenharia para preparar uma prova de conceito e o produto final para depois fazer o lançamento, como é que se colabora com equipas de marketing, e isto é uma coisa que eu acho que é muito importante de qualquer pessoa que aspira a ser gestor de produto ter noção, é que não é um trabalho que se faça sozinho, é um trabalho em que se está em constante colaboração com stakeholders de projeto, de internos e externos, nomeadamente externos clientes, internos equipa de engenharia que está a implementar o produto, equipa de marketing que está a comunicar o que é que o produto faz, equipa de customer success que está a dar apoio aos clientes naquilo que é preciso pôr o produto a fazer, e tantas outras que podem variar de contexto para contexto. Mas entender também como é que é este processo de colaboração dentro da empresa com os vários departamentos da empresa para conseguir maximizar aquilo que se consegue fazer com o produto que se está a construir. Pensar também como é que se constroem roadmaps, e depois como é que se leva o produto, a um ritmo estável para a frente, sempre avaliando aquilo que se está a fazer para garantir que se está a tomar as melhores decisões. Mais uma vez, como eu não tinha background teórico, eu estou eu próprio a fazer este curso neste momento, e é um curso que claramente recomendo, principalmente para quem tem produtos que são para clientes finais, ou seja, B2C, Business to Customer, porque fala muito da parte de capturar métricas do utilizador para otimizar os processos de desenvolvimento, fazer entrevistas de utilizadores, algo que, infelizmente, no meu produto, que é B2B, e que tipicamente o nosso cliente nem quer saber que o nosso produto está lá, quer simplesmente que ele faça a sua magia com o machine learning e que otimize as campanhas que eles estão a criar. não tem facilidade de fazer esse tipo de interações, porque o nosso cliente nem sequer quer ver a nossa dashboard de configuração, quer só ver os chifrões no final do mês maiores do que estavam no mês passado.
Particularmente, tentando puxar, primeiro concordo com essa questão toda da educação formal que mencionaste, dos cursos, só também chamando a atenção um bocado, um dos nossos anteriores convidados foi o Daniel Zacarias. Em Portugal, ele é uma pessoa que tenta criar neste momento esses cursos e do género para introduzir pessoas a gestão de produto. Mas eu acho que é interessante só tentar especificar um bocado mais na parte como é que eles podem ganhar conhecimento para fazer a ponte com a engenharia. Ou seja, falaste maioritariamente desta perspectiva mais abrangente de como é que eles podem ganhar educação formal em gestão de produto, mas como, sabendo que eles não têm o background em engenharia informática ou em computação, ou em programação, que skills ou o que é que eles deveriam aprender para fazer isso? Ou, se calhar de outra forma, é útil aprender uma linguagem de programação? É isso que vai fazer com que eles consigam falar com a equipa de desenvolvimento?
Eu acho que não faz mal nenhum se o fizerem, mas não é essencial de forma nenhuma. Eu acho que aquilo que vai ser mais útil é conseguir estar a trabalhar num nível de abstração em que, durante uma discussão de engenharia em que alguém de produto está lá e tem que entender como é que aquilo vai ser resolvido, porque isso vai influenciar o produto, essa pessoa deveria ser capaz de acompanhar minimamente a discussão. Não precisa de entender detalhes de linguagens de programação, de bases de dados, de coisas mais baixo nível, mas deveria ser capaz de, por alto, conseguir perceber o que é que a equipa, como é que a equipa de engenharia está a propor a resolver o problema, e qual o impacto dessa solução naquela funcionalidade que está a ser discutida. Porque, puxando a cassete atrás para aquela parte em que nós estamos a falar das discussões com a equipa de engenharia e na necessidade de entender o que é que está a ser feito, eu acho que isso vai ser principalmente útil para quando nós queremos fazer o mínimo possível para atingir o valor que nós queremos acrescentar, sem ter que estar, às vezes, meses à espera, tentar evitar over-engineering de resolução de problemas. Ter essa skill vai claramente conseguir ajudar. É essencial. Não, a pessoa efetivamente pode simplesmente delegar na equipa de engenharia a tomada de decisão da parte tecnológica, o que não é de forma nenhuma errado. Tendo uma boa equipa de engenharia, isso é perfeitamente funcional, e felizmente nós temos muito bons engenheiros em Portugal, portanto presumo que na maior parte das equipas isso funcione perfeitamente, mas acho que até por uma questão de conforto naquele ambiente, uma vez que parte da responsabilidade de trabalho é levantar discussões com a equipa de engenharia, se a pessoa conseguir aprender parte dos conceitos que estão a ser discutidos ali para conseguir pelo menos acompanhar a discussão, ainda que não consiga entender tudo, manter-se a par da discussão que está a acontecer, acho que vai potencialmente aumentar a qualidade do trabalho que se consegue desenvolver.
Acho que essas sugestões são muito interessantes. Gostava só de acrescentar aquilo que o Martim estava a dizer sobre o career.pm, que é do Daniel Zacarias. Também o OnMouth PM, que é do André Albuquerque, também já participou neste podcast, que é um programa de 30 dias muito interessante para quem quer começar uma carreira em Product Management. Eu gostava também de partilhar que, na minha ótica, em Portugal, uma metodologia de ensino que poderia ajudar muitos jovens e muita gente à procura de reconverter carreiras é fazer apprenticeships. Para mim, é uma pena que não haja mais empresas a dedicar-se a fazer esse tipo de programas. Nós, na Savisual, fazemos apprenticeships há 7 anos. Eu diria que quase metade da nossa equipa entrou através de um apprenticeship, e é algo que eu adoro fazer e adoro ter pupilos a fazê-lo comigo, e é uma forma de, em 2 meses, acelerar rapidamente a aprendizagem em contexto de trabalho, contexto real, muitas vezes exigente, mas faz com que as pessoas rapidamente passem a ter uma base de conhecimento muito interessante. Gostava também deste tópico de comunicar com engenheiros, muitas vezes é importante também ensinar os engenheiros a falar produto, ou seja, não falarmos só de ser os product managers que devem aprender a componente da engenharia, porque vai ter com aquilo que tu disseste no início, Tiago, que é criar uma linguagem comum. Há muitos engenheiros, developers, que beneficiariam muito de ter bases de product management para ser mais fácil comunicar. E se estamos a começar e queremos ter mais bases técnicas, como tu estavas a dizer, e bem, as pessoas é a melhor fonte, e sendo um product manager, eventualmente júnior, dentro de uma equipa que tem muitos engenheiros ou muitos developers, por que não pedir a esses engenheiros, a esses developers, para nos ajudarem a aprender a programar ou aprender mais sobre engenharia, sobre arquitetura e sobre base de dados? O Martinho está aqui e sabe, por exemplo, que na Utrust, desde há muito tempo que existe um curso, que não é bem um curso, existia ali umas horas em que qualquer pessoa da equipa podia ir aprender a programar. E tínhamos pessoas de marketing a participar e de outras áreas. Tenho ideia que com a pandemia isso parou um bocado, mas fazia-se. Ou seja, eu sou um defensor de que conhecimento não tem barreiras, não tem áreas, é o melhor que nós como seres humanos podemos partilhar, e devemos procurá-lo sempre que possível.
Já agora gostava de fazer eu a ti uma pergunta, que era relativamente a essa apprenticeship que vocês fazem na Subvisual. Quais são os pré-requisitos para alguém conseguir aceder a esses apprenticeships, e como é que depois eles desenrolam? Se é um plano para tentar converter as pessoas em carreiras dentro da empresa, se têm um prazo limite e depois aquelas pessoas vão embora e potencialmente vêm novas pessoas para... E é só um processo formativo. Qual é o objetivo que vocês têm com esse programa e como é que o operam?
Olha, o programa são 10 semanas e os pré-requisitos, dependendo da área, nós fazemos em design, development e product management. Dependendo da área, tem pré-requisitos diferentes. Por exemplo, se quisermos falar de product manager, tem que ser alguém que já tenha algumas bases. Normalmente é exigido que a pessoa tenha feito esses cursos que estávamos a mencionar online, que tenha lido alguns livros de base, que tenha algum conhecimento de base. Mas não é muito relevante a área de que vem. O último apprentice que nós tivemos de product management veio da área de psicologia, por exemplo. Tem é que ter uma sede enorme de aprender. São 10 semanas intensas, em que, além de trabalhares num contexto real, estás a trabalhar num projeto, vais ter imensos recursos para ler, às vezes estás a fazer dois projetos ao mesmo tempo. É um bocado intenso, mas o objetivo é que seja um programa de aceleração individual, e isso exige que seja intenso. E o nosso principal propósito é capacitar pessoas. Se no final das 10 semanas a pessoa tiver atingido um nível que nós achamos aceitável para entrar como um junior PM na nossa equipa ou numa das nossas empresas, que a Subvisual tem várias empresas à nossa volta que nós ajudamos a fundar, contratamos a pessoa. Ou então, se não tivermos nenhuma vaga, podemos recomendar a amigos e outras empresas. Já temos partilhado aí algumas pessoas com empresas muito interessantes. Mas o nosso principal objetivo é treinar pessoas, ter mais pessoas que conhecem a nossa forma de trabalhar, a forma que nós gostamos de ensinar também. Bem, e cada apprentice é uma oportunidade de aprendizagem também para nós. Aprendemos sempre imenso com estas pessoas, e é sempre é desafiante, e é sempre um exercício muito, muito rico.
Super interessante. Parabéns pela iniciativa. Acho que é excelente, e realmente adoraria que houvessem mais empresas a fazer isso. Já se eu falar em algumas, quase sempre para a área de engenharia informática, por ser cada vez mais difícil recrutar nessa área, haver uma falta de recursos muito grande, mas acho que são iniciativas de louvar.
Obrigado. Eu acho que era mesmo interessante termos mais empresas. Um dia destes vou criar um guia de como criar apprenticeships para ver se convenço mais pessoas. Para terminar, vamos passar às nossas recomendações. Eu vou começar. A recomendação que vos trago deste episódio é uma app que é criada por um amigo meu e por dois colegas dele, chamada Tangerine. E é uma app que ajuda a fazer journaling, mood and habit tracking. E eu gostava de a referir, não por ser de um amigo meu, mas é uma app que está excelente, está muito bem desenhada, já foi featured na App Store algumas vezes. E, acima de tudo, eu acho que é relevante falar dela porque nós estamos todos a viver um tempo difícil de pandemia, em que vai ter consequências graves para a saúde mental de uma forma transversal. E estamos naquela fase do ano em que toda a gente gosta de fazer promessas de mudança e criar novos hábitos. Isso é excelente. A app pode-vos ajudar com isso, pode-vos também ajudar a fazer um exercício muito, muito simples de registarem porque é aquilo que estão a sentir ao longo do dia e aquilo que estão a sentir ao longo dos dias e fazer com que se sintam melhor. Acho que temos todos que levar muito a sério as consequências da pandemia para a nossa saúde mental e gostaria de vos passar esta recomendação. Tiago, vamos à tua.
Eu trago dois livros. O primeiro é o Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore. Este livro foi publicado em 91, mas tem uma edição de 2014. É um livro de marketing, curiosamente, mas que se foca em estratégias para vender produtos de tecnologia, produtos altamente tecnológicos, portanto, topo daquilo que se faz a nível de práticas de tecnologia, que tem um conjunto de desafios. E um dos primeiros desafios que eles falam é como é que nós conseguimos de a inexistência de um produto, criar algo que é completamente disruptivo e depois chegar ao conjunto de early adopters que efetivamente vão ser os nossos primeiros clientes, conseguir tornar esses clientes com clientes que efetivamente ficam leais àquela aplicação e depois as estratégias, as múltiplas estratégias que se podem explorar para conseguir ir buscar uma fatia de mercado mais relevante. E eles explicam muito bem estas diferentes fases de crescimento de um produto, tipicamente aquela fase inicial em que nós ainda não temos o produto, ainda andamos à procura daquilo que vamos ser exatamente, e depois de conseguirmos efetivamente ter o nosso produto bem definido, escalá-lo. E eles falam de market fit, falam de canais de distribuição, falam de pricing, falam de uma série de tópicos que são extremamente interessantes. E embora seja de marketing, acho que é extremamente interessante também para pessoas de produto e até de engenharia, porque ajuda-nos a pensar como é que os produtos devem ser desenhados para depois facilitar estes processos mais para a frente. E o outro vem um bocadinho do desenvolvimento de software, é o Mythical Man Month, de Fred Brooks. É um ensaio sobre desenvolvimento de software de 1975. Vocês têm background de engenharia, se calhar conhecem o livro, mas basicamente, embora seja um livro de 75, é um livro que está completamente atual hoje em dia, em que falam de como é que os recursos aplicados ao desenvolvimento de software podem ou não impactar o tempo que um projeto de software demora a ser desenvolvido. E há aquele exemplo clássico das grávidas: um bebê demora 9 meses a fazer, não é por adicionar mais mulheres à solução que o bebê vai sair mais rápido. Eles exploram um bocadinho mais como é que não é viável adicionar muitas vezes mais programadores para ter um projeto de software desenvolvido mais rapidamente e, pelo contrário, muitas vezes não é intuitivo, mas pelo contrário, adicionar mais programadores até pode levar a atrasar o projeto. É um ensaio de meia dúzia de páginas, lê-se extremamente rápido e dá muitos argumentos para discutir como é que recursos devem ser alocados a projetos.
Só tenho a agradecer mais uma vez, Tiago, pela tua presença e agradeço a todos que têm nos ouvido.
Obrigado, Martim. Obrigado, Roberto.